בעזרת השם דף י"ח אתנו ג'וקטובות, ומין זו נובו שיעור. סתמוס דף י"ח, נפמיר אליניה, נופינה דה אליניה וליטני. לימוס דף אנטרוסי, קזו אינסטנסו, קזו אלה, דנוסה משנה, פסוי סתם נום קמפו, ודומינה וסי קמפו. נגיד שעקוזה דואלי ג'תפגה נום קמפו ג'דרה פסוע, אלי פוי, קומנטו כל גאי סייבה, כי הוא סיכם פטנציאל סאו פאי, יקום פרי דלי. Essa outra pessoa, ele falou, olha, meu pai nunca vendeu um campo. Ou algo assim, ele não vendeu esse campo, nunca vendeu um campo. Esse campo é meu, eu sou herdeiro. Fala nossa Mishnah, que é esse que começou essa argumentação. Ele que começou a colocar a bandeira vermelha, o ponto de interrogação no campo dele, para falar que o campo é do pai, do fulano, ele é confiado em falar que ele comprou o campo perfeitamente. Porque ele poderia ter ficado quieto, e não tem comentado nada. Agora, a peixe assar, ou a peixe itir, a boca que se limitou, é a boca que se libertou. Então, ele é confiado em falar que ele comprou o campo perfeitamente. Outro caso da Mishnah, que explicamos no DAF anterior, é que esse que diz que é o dono do campo, o herdeiro do pai dele, ele tem dois testemunhas que sabem, que testemunham que esse campo pertence realmente ao pai dele. Então, nessa situação é diferente. Quem é que colocou o ponto de interrogação no campo não foi a própria pessoa que está no campo. Essa pessoa já vê, esse acusador já vem com dois testemunhas dizendo que esse campo pertencia ao pai dele. E ele diz que essa venda nunca aconteceu. Nessa situação, falamos para esse que está no campo, cadê o seu documento? Ele não tem o documento, ele tem que devolver o campo para esse acusador. Lembra o seu afã anterior, por que não tem a razaká? Temos um caso que ele não estava 3 anos perfeitamente no campo, sem que ninguém reclame que o campo pertence a outra pessoa. Vemos o caso da anterior, não vamos voltar a isso agora. Porém, pergunta para a Velitni, por que você me chama que ensinar esse conceito do peixe assado a peixe e tir? Por que a gente não fala um caso mais simples? Modela de Yoshua, Belmelecha Veromanele Vitimimcha, Operativlecha, Shumneeman. A Mishnah poderia falar um caso bem mais simples. Tem uma pessoa que ninguém acusa ele de dever dinheiro. Ele vem para um fulano e fala, olha, eu peguei emprestado de você 100 moedas, mas já te paguei. Agora vem esse outro e diz, você nunca me pagou. A Mishnah poderia falar a mesma coisa aqui. Rapeche assaru apecheite. Se ele quisesse mentir, ele poderia ter ficado quieto. Ninguém ia cobrar dele nada. Que foi o caso, ninguém cobrou dele. Ele foi e falou, eu devia para você dinheiro e eu te paguei já. Ele, a peixe assar, a boca que se limitou, colocou ponto de interrogação sobre si. A boca que se libertou e resolveu a situação falando que ele pagou essa dívida já. Por que não fala esse caso? Porque a Mishnah quer falar o próximo caso também, o caso dos dois testemunhos. Então qual seria o caso dos dois testemunhos nessa situação do dinheiro do empréstimo? Imesh Edim, Shu Lava Memenu, Vehu Omer Paratif, Enoneman. O caso seria que se esse acusador tem dois testemunhos que ele sabe, eles testemunham, que essa pessoa devia 100 moedas para o acusador, a Mishnah falaria, agora não é mais a própria pessoa que sendo acusado que a pechaça, que é aquele que se colocou o ponto de interrogação sobre si, se limitou e falou que ele devia dinheiro. Deixando isso de lado, esse acusador tem dois testemunhos que ele devia realmente esse dinheiro para o acusador. Então agora a Mishnah falaria que essa pessoa que diz que já pagou a dívida não seria confiado, porque não tem mais a peixa assar ou a peixe itir. Aquele que se limitou é aquele que se libertou. Porém, isso não seria a verdade. Isso não é a Alaha, vai cair malandro. Sabemos que a Alaha é a Malvet Haver Obedim. E não precisa de for Obedim. A pessoa que pegou emprestado dinheiro perante duas testemunhas, ele não tem que pagar esse empréstimo na frente de testemunhas. Ele pode pagar a sós com esse credor. E depois, se esse credor vai cobrar dele o dinheiro, ele vai falar, olha, eu já te paguei. E esse credor não tem a força de cobrar outra vez essa dívida, porque a Motsimi Haveru Lavaraya, aquele que quer cobrar dinheiro, ele tem que trazer uma prova que ele merece esse dinheiro. Aquele que sendo cobrado, não tem que pagar a dívida na dúvida. Então ele diz que ele já pagou a dívida, mesmo que esse credor tenha dois testemunhos que já sabiam que ele pegou esse dinheiro emprestado, ele não tem que trazer testemunhos que ele pagou. Ele pode falar, parati, eu já paguei, e se isentar. Então a Mishnah não poderia falar esse caso dos dois testemunhos, que a pessoa não seria confiada e falar que ele pagou a dívida, nesse caso do empréstimo. A Mishnah falou outro caso, o caso da terra e do pai do acusador. Como vimos da anterior, a pessoa estava 2 anos dominando a terra em vida do pai, 1 ano em vida do filho, o filho tinha menos do que bar mitzvah, era um caso específico que vimos da anterior. Então por isso a Mishnah não mencionou esse caso. Pergunta do Maravelitni. A Mishnah poderia falar um caso também simples, mais simples esse caso do campo e do pai do acusador. A pessoa chega para alguém e fala, saiba, eu devia 100 moedas para o seu pai, mas já paguei para ele 50 moedas. Agora, ele confessou parcialmente. Ele falou que ele que se limitou, ele colocou a bandeira vermelha sobre ele, ninguém estava cobrando esse dinheiro dele. Ele vem e fala, eu devia 100 moedas para o seu pai e já paguei 50 moedas. Agora vem o outro e diz, quem me garante que você pagou as 50 moedas? Me dê as 100 moedas porque eu sou o herdeiro do meu pai. Shulman, esse que confessou, ele seria acreditado, confiaríamos nele que realmente ele pagou as 50 moedas. E não teria que pagar 100 moedas. Tem que pagar 50 que ele confessou que ele deve ainda. Por que a Mishnah não fala esse caso? A Peixeira saiu a Peixeira, a boca que se limitou. Ele falou que devia 100 moedas. É a boca que se libertou e falou que já pagou 50 moedas. Falou a Liba de Man. Como qual opinião iria a nossa Mishnah? Agora vai entrar numa machloket sobre esse conceito de modelo de Mitzat. A confissão parcial. Devia 100 e paguei 50. E a Liba de Rabanan, Ha'amri Meshif Avedahav. Temos uma alahá pela Torá de modelo Mikzat. Se a pessoa ele confessa parcialmente uma dívida, vem alguém e fala, você me deve 100, e outro chega e fala, eu devia 100, mas já paguei 50. Ele confessou parcialmente. Pela Torá, ele tem que jurar que ele pagou as 50 moedas. Vamos ver na frente qual é o raciocínio dessa alahá. Por essa alahá, na situação que a Gemara sugere agora, não é esse o caso. A pessoa vem e ele fala, eu devia para o seu pai 100 moedas e já paguei 50. Ele não foi acusado, ele vem e ele confessa que ele devia 100 e já pagou 50. Então, a nossa Mishnah fala que o motivo que ele é acreditado é porque a peixe assar ou a peixe iter, a boca que se limitou, é a boca que se libertou da dívida. Porém, fala, como qual a opinião da nossa Mishnah? Você vai como Rahamim, Meshiv Avedahav. Isso não é diferente de uma pessoa que acha 50 moedas na rua, com um envelope, com o nome da pessoa, vai na casa da pessoa e dá para ele as 50 moedas, e fala, eu achei na rua as suas 50 moedas. O outro fala, nesse envelope tinha 100 moedas, e eu desconfio que você roubou as outras 50. E ele quer que o outro jure que ele não roubou as 50 moedas. Nessa situação, todos concordam que essa pessoa que achou essas 50 moedas na rua não tem que jurar. Por que não tem que jurar? Porque se os Rami fossem decretar que ele jure, o que ia acontecer é que ninguém ia devolver essas 50 moedas que ele achou na rua para esse que é o dono das moedas. Por quê? A pessoa ia pensar, para que eu vou entregar para ele as 50 moedas se ele ia me fazer jurar que eu não roubei mais? Então, os que me falaram, essa pessoa não tem que jurar para não desestimular as pessoas a devolver as coisas perdidas na rua, a mitzvah de Hashavat Avedah, a mitzvah pela Torá. Então, o motivo que a pessoa, nossa Mishnah, se fosse esse o caso, ele chega e ele fala, devia para o seu pai 100 e paguei 50, ele está isento do juramento, não é por causa de a peixe assar ou a peixe iter, a boca que se questionou, se limitou, é a boca que se libertou. É porque é Meshiv Avedah. É a mesma coisa que a pessoa que achou 50 moedas na rua. Aqui ninguém está acusando ele de dever nada. Ele vem e fala, eu te devo 50 moedas ainda. É a mesma coisa. Se vamos falar que essa pessoa tem que jurar, na próxima vez ele vai falar, quer saber, eu nem vou falar que eu devo nada e não vou pagar nem o que eu devo para não ter que jurar sobre o que eu não devo. Então, a nossa Mishnah não seria como Hachami. O motivo não seria peixe assar ou peixe iter, o motivo seria por outra coisa, por Meshiv Avedah. E a língua de Rabi Eliezer ben Yaakov, se a nossa Mishnah fosse como Rabi Eliezer ben Yaakov. Rabi Eliezer ben Yaakov disse que a pessoa que chega e fala, eu devia para você 100 e eu já paguei 50, mas só que nunca não foi cobrado, nunca foi acusado de dever nada para essa pessoa. Rabi Eliezer ben Yaakov fala, essa pessoa tem que jurar 100. Tem que jurar? Assim como a pessoa é acusado de 100 e fala que ele pagou 50, tem que jurar por um modelo emixat? Essa pessoa que diz que ele devia 100 e pagou 50 também tem que jurar. Ah, mas vai, então não poderia ser que a nossa Mishnah seria como Rabi Eliezer ben Yaakov, porque a pessoa que eu falo que a pessoa tem que sim jurar. E a nossa Mishnah fala que a pessoa não tem que jurar, ela é confiado, porque a peixe assara o peixe. É a boca que se limitou, é a boca que se libertou. Tentarei como falar a Breda, quando eu trazer essa machloka, entre Hamim e Rabi Eliezer ben Yaakov. Rabi Eliezer ben Yaakov, me fala Rabi Eliezer ben Yaakov. Pa'amim sha'adam nishba tanat atzmo. Às vezes a pessoa tem que jurar sobre o que ele confessou, sem ser cobrado. Que esse seria o caso. Manele avi rabeyadi, ve'achatif pras. Eu devia para o seu pai 100 moedas, e eu já paguei 50. Arez nishba. Fala Rabi Eliezer ben Yaakov, ele tem que jurar que ele pagou realmente a 50. Vezeus nishba tanat atzmo. Fala Rabi Eliezer ben Yaakov, esse é um caso que a pessoa tem que jurar sobre o que ele próprio confessou, que ele está obrigado e ele pagou parte disso. Fala os sábios. Essa pessoa não é diferente do que a pessoa que achou 50 moedas na rua e se devolvendo para o dono dele as 50 moedas. Não vamos obrigar ele a jurar para não desestimular a pessoa a pagar o que deve, a confessar que ele deve parte do empréstimo, ou não desestimular as pessoas a devolver o que ele achou na rua, com medo que ele vai ter que jurar. Ninguém gosta de jurar. Rabi Eliezer ben Yaakov não concorda com o Hachamim, que a pessoa que acha 50 moedas na rua e entrega para a pessoa não tem que jurar que não roubou algo que estava no envelope também? Com certeza ele concorda com isso. Todos concordam com essa halakha. Agora a Gemara vai falar qual é o caso que Rabi Eliezer ben Yaakov disse que a pessoa tem que sim jurar. Fala, Rav, se trata aqui de uma criança, o filho do credor cobrou dessa pessoa 100 moedas, ele disse, é verdade, eu devia para o seu pai 100, mas já paguei 50. Aqui é um caso intermediário, não é nem o credor que acusou ele, é o filho dele, que é menos do que bar mitzvah. E não é um caso que a pessoa vem confessar por vontade própria, por estímulo próprio. Ele vem porque ele foi acusado por uma criança de dever dinheiro. Falando em Bezekov, ele tem que jurar sim que ele pagou realmente as 50 moedas. Assim como o credor cobraria dele, teria que jurar se ele confessou parcial. Também se o filho dele, filho do credor cobrou dele, tem que jurar também. Pergunta na Marmar, porém a Breta disse diferente, ninguém discutiu essa Breta. Eles não temos que jurar se fomos cobrados por um heres, uma pessoa surdo-mudo, ou choteu, uma pessoa que tem um retardo mental, ou um katan, uma criança. Nenhuma dessas três pessoas tem o discernimento adulto. Então, pela Torá, o argumento deles não é relevante para nós. Então, é como se esse argumento, a acusação deles não existisse. Então, como pode ser que Rav disse que a pessoa tem que jurar se ele foi acusado por uma criança de dever dinheiro para o pai dela, e agora ele é o herdeiro, se a Breta diz que a pessoa não tem que jurar se ele é acusado por uma criança? Então, fala uma Maikatan Gadol. O que Rav disse que é uma criança que cobrou? Não é uma criança, é um filho desse credor que tem mais do que bar mitzvah. Vai mais caro ele katan, porque então Rav diz que é uma criança, delegado meio Davi katan, porque comparado com o pai dele, conhecimento do filho sobre os negócios do pai, o que o pai emprestou, o que o pai não emprestou, é como se fosse uma criança. Por isso Rav falou que é a criança que cobrou, mas na verdade não é uma criança menos que bar mitzvah, é uma criança no sentido figurado, a pessoa que não sabe tão bem o que o pai merece e o que o pai não merece. Se é assim, se esse é o caso, que a Rabi Eliezer ben Yaakov disse que a pessoa tem que jurar por isso, porque algo que ele confessou por motivação própria. Não é verdade? Ele foi acusado, cobrado por um homem mais do que bar mitzvah, de dever dinheiro para ele. O pai dele emprestou para ele dinheiro. Agora ele tem que pagar para o filho. Então, o Rabi Eliezer ben Yaakov disse que a pessoa tem que jurar sobre o que ele confessou por vontade própria, por motivação própria. Não é esse o caso, conforme Rav. Não, o que Rabi Eliezer ben Yaakov disse é esse é um caso que a pessoa tem que jurar porque ele confessou parcialmente de uma dívida que Tanatahim, ele foi cobrado, Vildatatzmo, ele confessou por vontade própria, parcialmente, tem que jurar que realmente ele pagou parte da dívida. Todos os casos de Modele Mektzat pela Torá são casos que a pessoa é acusada e ele confessa parcialmente. Rabbi Eliezer ben Yaakov disse, esse é um caso que a pessoa ali tem que jurar sobre o que ele confessou parcialmente. Parece que é um caso específico, é uma novidade muito grande. O caso que ele fala que o pai dele merecia 100 moedas, mas já pagou 50. Não pode ser que esse é o caso, que ele foi acusado por uma pessoa que tem mais do que bar mitzvah. Então agora volta e fala, realmente ele foi acusado por uma criança. O filho do credor acusou ele. Agora, Beleza Ben Yaakov e Rahamim estão discutindo sobre um conceito de Rabba. Que o quê? Agora eu vou explicar um pouco essa halakha de Modeh Bemiktzat. Por que a pessoa que confessa parcialmente tem que jurar que realmente ele pagou a dívida dele? Damaraba, como falou Rabba, Miplemamra Torah Modeh Miktzat Atana Ishava. Por que a Torá diz que a pessoa que confessa parcialmente tem que jurar que realmente ele pagou? Ele confessa que ele devia 100, confessa que ele deve 50, porém ele não deve 100 porque ele já pagou 50. Então ele confessou parcialmente que ele deve 50. Por que a Torá diz que ele tem que jurar? Ele poderia falar, não te devo nada, ele traz uma prova que eu te devo dinheiro. Que a pessoa vem e ele fala que ele deve dinheiro. Isso deveria ser como a força de confiança que temos nele, para acreditar que ele deve só 50. Se ele quisesse mentir, ele ia falar que não te devo nada. Fala Rabba, o motivo que a Torá fala para ele jurar sobre esses 50, Hazaká en adame ispana befne bal hovo. Uma Hazaká, uma estimativa, que um judeu normal, por pressuposto, por padrão, é um judeu digno, ele não é tão cara de pau de falar para o credor dele, eu não te devo nada. Uma pessoa que pegou emprestado, um judeu digno, ele sente gratidão para o credor dele. Ele não vai ser tão insolente de falar que não te devo nada. Vai me cura para de lirferi. No fundo, no fundo, o que ele queria é falar não te devo nada. É verdade. Isso é um caso padrão da pessoa que ele confessa parcialmente. A psicologia é que, no fundo, no fundo, ele queria falar não te devo nada. Ele traz uma prova que eu te devo alguma coisa. Porém, vai de louca farle, me chundeira da meia espanava. O motivo que ele escolheu não negar completamente essa acusação, essa cobrança, é por causa que a pessoa não é tão capaz de ser tão baixo assim, de ser insolente para o credor dele e falar, não te devo nada. Ele é incapaz de fazer isso. Um judeu digno não consegue fazer uma coisa dessas. Então, Bekula Bai Delodele. Então, no racional dele, viramos a página, a vontade dele seria realmente confessar que deve tudo. Então, no coração dele, o Yetzer, a inclinação negativa dele, fala, não confessa nada, fala que você não deve nada. Um judeu digno não é capaz de fazer isso. É incapaz de ser tão cara de pau assim. Então ele diz, eu gostaria de falar que eu devo tudo a 100 moedas e pagar 100 moedas. Vai de Lodele. Então por que ele falou que ele deve só 50? Que em Redinistal Mitle, para comprar tempo. Ele não tem dinheiro para pagar 100 moedas agora. Ele diz, te pago 50. Já te paguei 50 antes. Depois, quando ele vai conseguir dinheiro, ele fala, eu me lembrei que eu nunca te paguei as outras 50 também, e vou te pagar. Isso é o plano da pessoa que quer ser digna. Ele pensou, olha, vou só falar que eu devo só 50 até eu conseguir os outros 50 e vou pagar para ele. E a Torá disse, e a Torá disse, faça ele jurar que ele realmente pagou as 50 moedas. A Torá não quer que a pessoa minta e diz que já pagou 50. Se ele quer falar que ele pagou 50, que ele jure que ele pagou as 50 moedas, e ele vai só ter que pagar as 50, as outras 50 que ele confessou que está devendo. Então, a beleza Ben Yaakov Savar. Então, a beleza de Yaakov sustenta que diz que quando a pessoa ele é acusado, cobrado por uma criança, filho do credor, e ele confessa que ele deve 50 moedas, mas já pagou outras 50, ele tem que jurar sim. Por quê? Fala a beleza de Yaakov, Loshna bo veloshna bebno. E não meis. Um judeu digno, por padrão, todo judeu é um judeu digno por pressuposto, então ele não vai ser cara de pau nem com o credor, porque ele tem gratidão a ele, nem com o filho do credor, porque tem gratidão ao pai dele. Então, uma vez que ele não é capaz de falar, não te devo nada, então não é considerado que ele está agora dando as 50 moedas por uma pessoa que achou 50 moedas na rua e devolveu para o dono. Porque ele seria incapaz de mentir e falar, não te devo nada. Quando ele te fala que eu te devo 50, já te paguei 50, é o máximo que a pessoa consegue mentir. Portanto, fala na Beza Minakov, essa pessoa que confessou 50 e disse que já pagou 50, tem que jurar que realmente ele pagou 50, porque talvez ele está mentindo. Mesmo que ele está falando com o filho do credor, ele não vai ser tão insolente e falar que não te devo nada. Então, se ele vai mentir, ele vai mentir que ele pagou 50, deve 50. Então, jura que realmente você pagou 50. Não é diferente de um caso? Esse caso, de um caso que ele foi acusado por um adulto, é a mesma coisa. O próprio credor vem acusar a pessoa de dever dinheiro para ele. Uma vez que ele não é capaz de mentir e falar não te devo nada, o máximo que ele seria capaz de mentir seria te devo 50, já te paguei 50, só para ganhar tempo, como a Gomara explicou anteriormente. O judeu digno não quer deixar de pagar a dívida dele. Ele não tem dinheiro para pagar agora e quer comprar tempo. Então fala, Tura, uma vez que tem uma suspeita sobre você, que você não pagou as 50 moedas que você disse que pagou, jura. Verabanan savi bo ude no meis, avabeb no meis. Ramisino diferente. A pessoa não consegue ser tão cara de pau de falar para o credor que eu não te devo nada. Porém, mesmo um judeu padrão, um judeu digno, ele seria capaz de falar para o filho do credor, eu não devo para o seu pai nada. Então, falava Ramim, o Medeloi, isso mexia a vida. Uma vez que ele seria capaz de mentir, se ele quisesse mentir, ele ia mentir, falar não devo para o seu pai nada, nem para você nada, porque está falando com o filho do credor, ele fala que te devo 50, é como uma pessoa que achou 50 na rua e vem entregar para o dono as 50 moedas, que não tem que jurar. Porque se realmente essa pessoa ele roubou dinheiro, ele roubou outras 50 que estavam nesse envelope, ele teria ficado com todas as 50, com todas as 100. Mas, mesmo que a pessoa vem entregar isso, a gente não obriga ele a jurar. Mesma coisa aqui, a pessoa poderia falar para o filho do credor, não te devo nada, para o seu pai nada, e ele vem e tem essa motivação positiva de falar, te devo 50, não vamos fazer ele jurar. Então, essa é a discussão de Abreza Birakobi Rahami. Continuamos a nova Mishnah. Haidim Shamru Ktavia Denu Ze Avaranu Simaino. Fala a Mishnah com relação ao documento. Se, por exemplo, tem um documento, vem um credor para o tribunal e fala, tem um documento que fulano me deve 100 moedas. Tem duas assinaturas de testemunhos nesse documento. Pela Torá, quando a gente vê duas testemunhas assinadas num documento, levamos isso a sério. É como as duas testemunhas que vieram do tribunal testemunhar sobre isso que está escrito no documento. É como se tivéssemos verificado que essas testemunhas são válidas e confirmamos isso. Isso é a força de um documento. Baseado numa razaká, uma avaliação que um judeu normal é um judeu digno e não vai falsificar um documento. E testemunhas normalmente não vão assinar se elas são inválidas, porque o dono do documento, o credor, no caso, ele vai pegar testemunhas válidas para validar o documento que ele tem para cobrar a dívida dele. Porém, se vem o devedor, o que sendo cobrado agora, não sabemos se realmente deve dinheiro ou não, ele fala, esse documento é falsificado. Agora os Ramim, o tribunal já fala para o credor, você tem que autenticar esse documento. Agora o devedor já colocou um ponto de interrogação sobre esse documento e você tem que autenticar as assinaturas, ou você tem os dois testemunhos que assinaram para testemunhar que eles que assinaram isso e falar que tudo está bem, outras dois testemunhos que conhecem os testemunhos que assinaram no documento e falaram, a gente conhece esses dois e realmente essa assinatura deles e são testemunhos válidos, ou o tribunal tem que pegar um outro documento que já foi autenticado e comparar as assinaturas dos dois e ver que é a mesma assinatura, uma vez que esse documento é válido, esses testemunhos são válidos, esse também é válido, não foi o credor que falsificou a assinatura. Fala Mishnah, Edim Shamru Ktavia Denuze. Na situação dessas, tem um documento no tribunal, vem um devedor e fala, esse documento é falsificado, o credor não merece receber dinheiro de mim, vieram dois testemunhos e falam, a gente assinou esse documento. Aval, porém, anuncia Maíno, porém nós somos forçados a assinar. o credor nos forçou a assinar. Então o documento é inválido, não, é, como se fossem assinaturas falsificadas, foram forçados a assinar, que está aí, que está nem imaginando. Ou eles falam, é nossa assinatura, porque a gente assinou quando a gente tinha menos do que bar mitzvah, e um menor de idade não tem autoridade de ser um testemunha, assinar um documento, então o documento é inválido também. Ou eles falam, quando a gente assinou o documento, nós éramos testemunhas inválidos. Por exemplo, uma pessoa que ele empresta dinheiro cobrando juros não pode ser um testemunho. Vem esse testemunho e diz, nós éramos testemunhas inválidos. Então o documento, por consequência, também é inválido. Hareiro Nemani, fala a Mishnah, os dois testemunhos que falaram que é nosso, nossa assinatura, mas é inválido, eles são confiados. Porque a peixe é assado a peixe. Sem que eles viessem, o tribunal não ia cobrar dinheiro se baseando nesse documento, porque o devedor já falou que o documento é falsificado. O credor vai ter que autenticar. Agora eles vêm e falam, é nossa assinatura, mas é inválido. Então a peixe é assar, a boca que vem e vem autenticar o documento, é a boca que vem invalidar o documento. Eles têm essa força de confiança que o documento é inválido. Porque se eles quisessem que o documento não fosse cobrado, eles não precisavam vir. Vemesh edim shuktav yadam, ou shuktav yadam yotzim makom acher, enan nemanim. Porém, se tem dois testemunhos que sabem que a assinatura desse documento é válida, eles conhecem os testemunhos, sabem que a assinatura é válida, ou tem um documento com as mesmas testemunhas assinadas e é um documento que já foi autenticado, agora o tribunal já poderia autenticar esse documento que estamos lidando com ele agora sem que os próprios testemunhos que assinaram viessem. Então agora os testemunhos que vieram e falaram nossa assinatura mas é inválida, eles não têm a peixe, a sara peixe e ter essa força de confiança que foi nós que falamos que essa assinatura é nossa mas é inválida. Mesmo sem eles, queremos autenticar o documento por causa de um outro documento ou por causa de outros testemunhos. Então fala Mishnah e na Neman. Eles não são confiados em contradizer o que existe nesse documento. Então vamos validar o documento e cobrar a dívida. Isso fala aqui a Mishnah. Fala Amar Embarham. Fala Embarham. Lo shanu ela shabru anusim ainu mahmat mamun. Ava anusim ainu mahmat nefashot adelo Neman. Fala Embarham, aparentemente com relação ao segundo caso. O tribunal já conseguiria autenticar esse documento por força de outros testemunhos ou outro documento. Fala na Barhama, quando é que os testemunhos que assinaram o documento, eles não são confiados em falar que eles foram forçados a assinar? É só se eles falam que eles foram forçados por uma perda de dinheiro. Foram ameaçados. Se vocês não assinarem falsamente, vocês vão perder dinheiro. Eles assinaram. Nessa situação, eles não são confiados em falar isso. Por isso, eles falam que eles foram forçados por uma ameaça de risco de vida. Então, eles são, Ariel e Marina, eles são sim confiados. Aparentemente, o conceito de Ambarhama é porque Adam Karov etzelatzmo ve'en Adam esim etzelatzmo rasha. O conceito é que um parente não pode testemunhar sobre outro parente. Alahá diz que a pessoa é parente de si próprio. Então a pessoa não pode testemunhar sobre si próprio assuntos de pecado. Então a pessoa ainda não se matimorachá. A pessoa não pode ser um testemunho para testemunhar contra si próprio e se tornar um perverso, no ponto de vista nos olhos do Sahami. Então se eles falam que nós assinamos esse documento de forma falsa, porque fomos ameaçados de uma perda de dinheiro, isso é um pecado. Eles não são confiados em falar que eles fizeram um pecado. Eles não podem testemunhar sobre um pecado que eles próprios fizeram, porque são parentes deles próprios. Portanto, vamos ignorar isso. No começo da Mishnah, quando eles vêm e falam, é nossa assinatura e nós éramos inválidos, então vamos sim levar a sério que estão falando que eles pecaram. Por causa dessa força de confiança tão forte assim, de apechar, sarau apechete, a boca que vem autenticar o documento é a boca que vem invalidar o documento. Porém, no caso da Seifa, que temos já testemunhas que autenticam, ou outro documento que autentica esse documento que estamos lidando com ele, os testemunhos não são confiados em falar que eles fizeram um pecado e assinaram por uma ameaça de dinheiro. Porém, se eles foram ameaçados por risco de vida, aí, fala Rambarham, eles são confiados em falar que eles assinaram de forma falsa, porque não é um pecado. A pessoa não tem que entregar a vida para não assinar um documento de forma falsa. usar na frente quais são os pecados que a pessoa tem que entregar a vida para não fazer, mas esse não é um deles. Então, ao mesmo que não é um pecado, falaram, eles são confiados em falar que esse documento é inválido. Fala Gumara, maneirava, perguntou Rava, coloquei. E daí que não é um pecado? Mesmo sem isso, eles têm a força de invalidar um documento, quem vai chegar? Chover no Rosana Maguito. Uma vez que eles assinaram um documento e autenticamos o documento por causa de outros dois testemunhos, outro documento, é como se eles estão falando com o tribunal, testemunhando pelo documento, que o documento é válido. Então, temos um conceito, uma vez que a pessoa, um testemunho, já testemunhou no tribunal, ele não tem mais autoridade de testemunhar contra um testemunho que ele já deu. Ele já deu um testemunho, já deu sua opinião sobre esse assunto, ele não tem como voltar e falar, eu quero dar mais um outro testemunho que contradiz o testemunho que eu já dei. O primeiro testemunho é fixo, já é recebido sobre o tribunal, oficializado, e não tem como mudar isso pelo mesmo testemunho. Então, como eles podem falar que o documento é inválido se eles... o documento já foi autenticado e eles já estão dizendo pelo documento que o documento é válido? Se você quer perguntar isso, é só se eles vieram para testemunhar oralmente no tribunal, eles não podem voltar outra vez oralmente e falar que o primeiro testemunho não é verdade. Porém, se eles só assinaram um documento, mesmo que foi autenticado, eles podem vir depois e falar que o documento é falso. Não pode ser? Os testemunhos que estão no documento, o documento foi autenticado, é como se fosse que eles vieram para o tribunal, falaram com os juízes e foram verificados e foi aprovado. Então eles não têm mais autoridade de voltar e falar que nós somos forçados por risco de vida e esse documento é falso. Isso já está lacrado. Não tem como mexer mais nisso. Não pode ser que isso que a Barhama diz que serão confiados. Ela fala, Gmará, então, que Itmar Areixa Itmar. São os ensinados que a Barhama falou, deve ser com relação ao começo da Mishnah. Hareu Memanim. A Mishnah diz que se não tem outro modo no tribunal de autenticar o documento, a não ser os próprios testemunhos, tiveram nossa assinatura, mas é inválido porque fomos forçados. Amaram Barhama, falaram Barhama, lo shanu ela shanu anusim ainu machman de fashot. Aí fala Rabbi Barhama, e só se aplica se eles foram ameaçados por risco de vida. Aí eles são confiados em anular o documento. Avramru anusim ainu machman de mamon, por isso eles falam que eles assinaram, que eles eram forçados por uma ameaça de dinheiro. Ele e Mani não são confiados, mas Itama, por que não? Ele é Adam Bessima Tzimurashá, porque a pessoa é parente de si próprio e não pode testemunhar contra si próprio que ele fez um pecado no tribunal. Com relação a isso, ele não é confiado. Portanto, mesmo se tem, se eles que vieram autenticar o documento e vieram anular o documento depois, na mesma frase, eles falam que eles foram forçados por ameaça de dinheiro, eles não são confiados. Continua até o Lemar falar a Breta. Continua esse assunto. En Neemanim le possam de ver a Bimeir. Fala Bimeir, dois testemunhos, não podem vir e falar, é nossa assinatura no documento, mas é inválido. Rachamim Umbrim fala Rachamim Neemanim. Fala Rachamim que eles sim podem. Explica agora, bicho na maleira banana que está a maio, já peixe assa, o peixe e tira. Como é Rachamim? Está claro. Eles são confiados porque a peixe assa, o peixe e tira, a boca que vem autenticar o documento, fala, está a via denúncia, nossa assinatura. O apeixe tira a boca que vem e anular o documento e falar que o documento é inválido. Porque mesmo que eles não tivessem vindo e falado que é nossa assinatura, o Bedin não ia cobrar dinheiro por esse documento. Então eles são confiados em falar que o documento é inválido. Ele é Rabi Meir Maitama. Porém, que eu falei Rabi Meir que diz que eles não são confiados. Qual o motivo? Bishna Psule Edut. Dá para entender a razão de Rabi Meir que diz que eles não são confiados em falar que eles eram testemunhos inválidos quando eles assinaram o documento. Por quê? Malve gufer meikara meitaktai kumirta. Um credor que tem dinheiro apoiado, dependendo desse documento, ele vai verificar quem são os testemunhos. Ele não vai pegar qualquer pessoa na rua e assinar ele no documento, um documento importante para ele. Então ele vai verificar se os testemunhos são testemunhos que podem testemunhar. Talvez eles são pessoas que são ladrões, ou pessoas que emprestam dinheiro em troca de juros, etc. Então, mesmo os testemunhos, eles não podem vir e falar é nossa assinatura, mas a gente era testemunhos inválidos, porque temos uma estimativa, quase certeza que o credor não vai fazer esse erro, um erro muito básico. Ktaninami também dá para entender porque os testemunhos próprios não são confiados em falar que eles eram menores de idade quando eles assinaram isso. Kedrish Lakish, que eu falo Lish Lakish, Damarish Lakish, Hazakaira Edim Hotmina Ashtar, Eraim Kenasa Begadon, começamos o desafio teto em cima. Temos uma Hazaká, uma estimativa que somente uma pessoa vai assinar testemunhos no documento dele se são maiores de idade. Ninguém vai pegar uma criança para assinar um documento, todos sabem que uma criança não pode ser um testemunho. Então, mesmo os próprios testemunhos que dizem que a gente era criança, quando assinou, eles não são confiados. E se Rachash Meshaker, o tribunal tem uma suspeita que eles estão mentindo, porque estão indo contra uma estimativa, uma natureza muito forte. Ninguém comete esse erro pegar crianças para assinar um documento. Ele anuncia Maitama. A questão é porque ele me disse que os testemunhos não podem falar que eles foram forçados a assinar o documento e, por consequência, um documento inválido. Amara Frisa, Fara Frisa, Kassavara Mimir, Fara Frisa, que é o período de Mimir, Edim Shalula em Ritmu Sheker, Vealta Arogum, Yargu Vayartemu Sheker. Uma novidade muito grande, isso não vai ficar na conclusão da Gumará. Fara Frisa, talvez o período de Mimir é que se vem alguém ameaçar testemunhos para assinar um documento em falso, se não eles correm risco de vida, eles têm que entregar a vida. E não assinar em falso. Então, fala na Frisda, conforme Rabi Meir, mesmo que eles venham e falam que eles foram ameaçados por risco de vida, por isso eles assinaram em falso, eles não são acreditados, porque é um pecado que eles fizeram. Eles deveriam ter entregado a vida. E a pessoa não é confiada em falar que ele pode cometer um pecado por ser parente de si próprio, não possa um testemunho contra si próprio. Fala, Gumará, será que esse é o motivo? Amadeirava, falarava, rasta. Se sabemos, se vem dois testemunhos para o tribunal e falam o que a gente faz, eles estão ameaçados de risco de vida se eles não vão assinar o documento em falso. O que fazer? Entregar a vida ou assinar? Nós falaremos para ele: vai assinar em falso, nem entrega a vida por causa disso. Da mais marco falar a Breita, ele é cada vez que o medo Felipe com a Nefesh, ele é a vontade com o Ravim, vem que ele era eu, deixa o Fihu da mim bisvar. Só tem três pecados que a pessoa tem que entregar a vida e não cometer esses pecados: idolatria, relações proibidas e assassinato. Isso não inclui o pecado de assinar um documento em falso. E ele primeiro não discute com essa Breita, ele concorda com essa Breita. Então fala que Mará Ashta de Hatma Brina leu a Mai Hatmito? Faz sentido falar que conforme a BMI, se eles vêm e falam nós, assinamos esse documento, mas fomos forçados por risco de vida, nós vamos falar isso é um pecado, e vocês não são confiados em falar que eles cometeram um pecado? Se nós falaríamos que ele quer ser Alahá, eles têm que assinar em falso e não correr risco de vida, isso não é um pecado, isso é a coisa certa a fazer. Então, automaticamente, eles seriam confiados em me testemunhar e falar, nós assinamos esse documento, porém, forçados. Ela estava de Rabi Meir, que de Ravuna, Amarav. Então, o motivo de Rabi Meir que não confia nos testemunhos é como fala Ravuna em nome de Rav. Amaravuna, Amarav, não sabe, Modé Bechashikatvon, Entzerich Lekaimon. Uma outra situação. Vem um credor com um documento. O documento não foi autenticado ainda. Vem o devedor, que está sendo cobrado agora, e fala, Modé Bechashikatvon, esse documento é válido. Não é falsificado, porém, eu já paguei. Agora a questão é, será que o Malvê, o credor, ele tem que vir autenticar esse documento para cobrar essa dívida ou não? Então, fala a Gemara, conforme Rabi Meir, o Malvê, ele não tem que autenticar o documento com dois testemunhos para cobrar essa dívida. Qual é o raciocínio? Fala Rabi Meir, mesmo que foi o Lové, o devedor que veio autenticar esse documento, ele falou, olha, o documento é válido. Então ele teria agora a força de confiança de falar, eu já paguei o documento, apechaça, o apechaiti, a boca que se limitou, ele falou que o documento é válido e eu devo dinheiro, é a boca que tem a potencial, a força de se libertar disso, se isentar dessa dívida e falar que ele pagou essa dívida. Fala BBI, o Malve, o credor, tem a força de cobrar essa dívida. Por quê? Porque o que esse dinheiro, esse documento está fazendo nas mãos do credor? O que o seu documento faz nas minhas mãos? Se você pagou a dívida, por natureza, eu teria te devolvido o documento, com prova de pagamento. O documento nas minhas mãos é uma prova que você me deve dinheiro. Então, fala de BMI, o Louvê, o devedor tem que pagar essa dívida, mesmo que ele poderia ter falado no princípio o documento é inválido, é falsificado, não pagar a dívida. Ele confessou que o documento é válido, porém ele diz que ele pagou a dívida já. Então, fala na BMI, o caso seria que depois que veio o devedor e autenticou o documento, vem dois testemunhos e dizem, olha, Ktavia Denuze, Avala Lucimaino, esses dois testemunhos que estão nesse documento somos nós assinamos. E o credor nos forçou a assinar esse documento. O documento é inválido. Fala BMI e na Nemanem. Os dois testemunhos não são confiados em falar isso. Por quê? Porque eles não têm a força de confiança de peixe assar a peixe e tira. Porque não foi eles, não dependemos deles para autenticar o documento, o Louvê próprio, o devedor, já autenticou o documento. Falou, o documento é válido. Então, os testemunhos não são confiados em contradizer o documento e falar que o documento é inválido. Porque o Vami Hachamim, quando o Louvê diz que o documento é válido e eu já paguei a dívida, ele poderia ter falado que o documento é falsificado. Pela Hachamim, ele não tem que pagar a dívida. Foi a peixe assar, a peixe itir. A não ser que o Malve traz dois testemunhos que vão autenticar esse documento e vão provar que o documento é válido sem a gente se apoiar à confissão do devedor. Aí o Malve tem como autenticar o documento sem isso que o devedor falou, que o documento é válido. Então ele já tem como falar que você me deve esse dinheiro. Assim como a pessoa que vem com o documento autenticado e fala para o devedor que você me deve dinheiro e ele vai cobrar esse dinheiro de qualquer forma, o devedor não pode falar que ele já pagou essa dívida, porque o documento está nas mãos do credor. Então fala, Hachamim, se o Louvê, ele vem e fala, o documento é válido, mas eu já paguei a dívida. Fala, Hachamim, o Louvê, ele é confiado, não tem que pagar essa dívida. A não ser que o Malve traz dois testemunhos e autenticam o documento, aí ele pode cobrar a dívida. Porém, se vem dois testemunhos que está vendendo o Z, a gente quer assinar esse documento, a Vala Nusimaino, porém nós éramos forçados a assinar esse documento, eles são confiados. Porque o Malve precisa disso que os testemunhos estão vindo falar e autenticar o documento. Se ele precisa, então a peixe assada, a peixe e tira, vem os testemunhos e, fala, e vem e falam, o documento foi assinado por dois testemunhos, porém dois testemunhos foram forçados. Então a peixe assada, os testemunhos que vem ativar o documento, colocar ele de forma válida para cobrar essa dívida, o apeixe e tir são os mesmos testemunhos que têm o direito de falar, mas o documento não é válido porque nós assinamos forçados. Isso fala que a Gmaressa Mahonkita Bimei e Rahamim. Vamos ver no próximo DAF melhor essa discussão. Vamos ver no próximo DAF também outros argumentos que um devedor pode falar que o documento é inválido. E de passagem vamos aprender vários tipos de documentos que existem na Halakha. Não perca o próximo DAF, obrigado pela atenção. Meu nome é Lulá. Meu nome é Lulá.